A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Grenade!
Salve, salve, tá começando a edição de número 72 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Rock Marques. E hoje vou receber dois convidados mais que especiais para falar sobre Free Fire. Teve muita treta no cenário essa semana. E para me ajudar a contar um pouquinho dessa história, eu tô aqui com a Júlia Garcia, minha companheira, né? Também produtora e repórter do GE. E aí, Júlia, tudo tranquilo?
Tudo tranquilaço. Vamos falar aí desse cenário que tá pegando fogo, né? Furo atrás de furo que estamos dando. E ainda tem GB aí brilhando também no... com a seleção, com o emulador, quero só ver esse papo.
Exatamente, o nosso convidado é ele, Gabriel GB12, que é nosso colunista do GE sobre Free Fire, que é dono de organização, que é rei do CodeGeek, que é youtuber, de tudo aí nesse cenário. E aí, GB, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, Rock, como é que você tá? Fala, Ju, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. É, o papo tá quente no Free Fire, hein, subiu até esses dias aí. Uma hashtag lá no Twitter, lá, o pessoal tava bravo com a Garena, hein? Vamos falar sobre esse assunto, sobre outras coisas também, aí do cenário de emulador, que promete muitas mudanças e a gente tá meio ainda numa zona cinza, a gente não sabe muito bem pra que caminho vai, mas a gente vai comentar aqui o que a gente acredita que vai acontecer daqui pra frente, né não?
Exatamente, o GB já deu a letra aí, a gente vai falar hoje sobre o cenário dos emuladores. Pra quem tá um pouquinho mais ligado nas redes sociais, ou enfim, que acompanha o cenário de Free Fire, viu que a Garena fez algumas mudanças nos campeonatos de emulador, né? A gente, para quem não tá muito ligado, o Free Fire basicamente tem o cenário dividido entre dois tipos de competição. A gente tem os mobiles, né? Que é a competição tradicional, que é a competição originalmente pensada para o Free Fire, com todo mundo lá disputando o celular. É a competição da LBFF, por exemplo, né? A principal liga de Free Fire. É a competição de Corinthians, foi campeão mundial, onde a Loud e o Fluxo recentemente também disputaram o mundial. E a gente tem a competição de emulador, que é basicamente o pessoal que joga Free Fire pelo computador, né? Com mouse, com teclado, do jeito que a gente está acostumado em outros jogos. E esse cenário é muito grande, apesar da gente não ter um apoio direto da Garena, né? A Garena não promove campeonatos de emulador, por exemplo. É um cenário muito grande, a gente tem aí diversos exemplos de nomes que se popularizaram, enfim, que nasceram no cenário de emulador, especialmente o Bach, né, que está em evidência aí recentemente contratado pela Loud, o rei do emulador, o rei da NFA. E esse cenário sofreu aí um duro golpe nos últimos dias, porque a Garena decidiu implementar algumas regras, né, regras aí que dão uma restringida no número de competições, né, no tipo de campeonato que a gente pode ter, pode não ter. A gente vai explicar tudo isso daqui a pouquinho. Antes, eu queria que o GB falasse para a galera do Early Game por que que o cenário de emulador é tão grande assim, porque um jogo originalmente pensado para celular estourou tanto no computador. É só criação de conteúdo? É competição? Por que que o cenário de emulador é tão popular assim, GB?
Fala, Rock, tudo bom? Que pergunta, hein, mano? Essa pergunta ela é da hora, porque eu acompanhei algumas fases do cenário de emulador no Free Fire, né? Eu lembro que quando eu entrei pra trabalhar na Garena, o cenário de... Quando a primeira vez que eu coloquei um jogador de emulador pra aparecer numa transmissão oficial da Garena, eu me lembro que o chat da galera que tava assistindo ali a live no chat, os caras caíram de pau, a galera tava muito brava, tava pistola realmente com o fato de ter um jogador de emulador ali, num evento oficial do Free Fire. Aquilo na época era um absurdo. Eu olhei pro chat e pensei, vixe, a galera tá muito brava, né? Até na época eu falei, caramba, acho que eu vou me complicar aqui dentro da empresa, porque fui eu que optei por trazer o cara de emulador pra transmissão, né? Porque já era criador de conteúdo e tudo mais. Só que o público não curtiu, o público não gostou muito. Acharam assim, pô, fica dando moral pra cara de emulador, o jogo é de celular, o que vocês estão fazendo, Garena e tal, né? E então naquela época, isso aí em 2019 e tal, já tinha bastante criador de conteúdo de emulador, mas pra uma parte da comunidade rolava um preconceito contra quem jogava em emulador.
E aí, tipo, de lá pra cá, com o Serol, inclusive?
Com todo mundo que jogava de emulador. Rolava um certo preconceito, sim. Porque O jogo não foi feito para emulador, então a comunidade no começo achava meio injusto isso. Tipo, ah, que história é essa dos caras jogando PC e tal? E eu lembro bem dessa cena, né? Eu acho que na época, a pessoa que eu chamei para participar da transmissão, ou foi o Idzão, ou foi o GGIZ, não me lembro exatamente qual foi. Mas eu lembro que o chat tava. Eu olhei pro chat assim na live e o pessoal tava caindo de pau do fato de ter um cara de emulador ali. Depois, óbvio, né? Como. O que aconteceu? Por que que você, agora respondendo diretamente a pergunta do Rock, por que que o cenário foi crescendo de emulador? Tem vários fatores que fazem com que esse crescimento seja tão grande. O primeiro deles é porque a gameplay de uma pessoa que está jogando no emulador é diferente de quem joga no celular. Porque como, né, enfim, o cara joga com uns 10 dedos ali, tem o teclado, tem o mouse, tem uma tela gigantesca. Então o pessoal que joga em PC tende a ter uma gameplay mais bonita de se ver. É um outro tipo de jogo, é um jogo mais. Que é mais avançado, vamos dizer assim. Claro, tem os pro players de celular, eles são absurdos, eles têm uma qualidade muito absurda de gameplay. Mas fica difícil comparar com quem tá jogando no computador, né? Então, isso, aos olhos da comunidade, é mais bonito de se ver. O segundo ponto que fez com que os emuladores crescessem tanto foi o trabalho que as organizações de campeonatos fizeram. Então, tipo, a NFA, outros campeonatos de emulador, sedimentaram todo um terreno e profissionalizaram o negócio de tal forma que permitiu que organizações investissem dinheiro alto em lines de emulador, em divulgação, etc e tal. Isso também veio por intermédio de que os jogadores de emulador na época eram, em sua maioria, criadores de conteúdo, que já tinham um contrato de live, ou seja, já tinham dinheiro em caixa para investir, então eles decidiram investir em times e tal. E então teve alguns fatores que fizeram que o cenário crescesse, as organizações que fizeram um bom trabalho, a gameplay avançada, e enfim, o trabalho dos criadores de conteúdo, né, que divulgaram bastante esse método de jogo e tal. E aí incentivou mais pessoas a entrarem também como jogadoras de emulador.
Agora, a Liga NFA foi uma das primeiras, porque hoje em dia eu queria até que você situasse o pessoal falando de quantos campeonatos tem de emulador, porque no mobile só quem pode fazer é a Garena, né? Agora no emulador parece que é uma terra gigantesca, um universo que ainda tem muito a ser explorado e muita gente faz. Você vê o Level Up faz um campeonato, o Nobru faz
Sim.
outro, aí a NFA faz outro. Quantos tem, se é que tem como contar? E como é que surgiu assim isso? A NFA começou junto com a LBFF? Como é que é?
Então, a NFA, ela tinha já antes da LBFF, né? Antes da LBFF, porque a Liga Brasileira de Free Fire, ela veio depois que foi extinta a Pro League e tal e tudo mais. Mas a NFA já existia, tanto que quando a gente para ouvir os títulos do Bach, né, se eu não tô enganado, ele foi campeão 7 vezes da NFA. Quantas LBFFs a gente teve daqui, né? Então, teve mais competições de NFA do que LBFF. E, tipo, respondendo a sua pergunta sobre quantos campeonatos de emulador a gente tem, hoje em dia é quase impossível mensurar, porque todo dia tem um campeonato grande rolando. Tem Copa Nobru, Copa Tropa, Copa do Level Up, NFA, NFA Division, NFA Challenge, NFA, mais
NFA.
várias, Copa NFA, exato. E tem um monte de campeonato. Por que que existe isso? Primeiro, porque os jogadores de emulador, como eles não são regulados ali pela Garena e tal, então é uma zona cinza, então eles não têm restrição de nada, eles não têm restrição zero. Então eles podem jogar à vontade quantas vezes eles quiser e eles vão jogando sem parar, né? Tem campeonato, eles estão entrando, tem campeonato, eles estão entrando. E do lado das organizações de campeonato, o que aconteceu? A NFA fez um super trabalho, ela cresceu, ela começou a se monetizar, ela começou a fechar contratos, e aí outras pessoas do mercado olharam e falaram: pô, isso é um baita do negócio. Criar um campeonato de emulador dá muito público, olha só. E dá para fazer e tal, tudo mais. Então começaram a surgir vários concorrentes. A fórmula da NFA foi replicada umas 5, 6, 10 vezes já. Campeonatos similares ou iguais, idênticos à NFA. E foi porque entenderam que, tipo, fazia sentido como business investir nisso. Já que a
A
Garena.
NFA, por exemplo, tem que dar alguma quantia para a Garena para poder fazer esses campeonatos ou
Não.
é completamente independente?
Não, completamente independente. Inclusive hoje a NFA, ela, de certa forma, né, ela é uma. Acontece a transmissão oficialmente na Buia. Então ela tem um contrato, né? Provavelmente ali, contrato de transmissão com a Buia e tal. Então ela deve receber um dinheiro por fazer essas lives lá na Buia, mas não necessariamente a Garena financiando a NFA, né? é a Buya que contrata a NFA, porque faz sentido em número de visualizações ter aquele produto dentro da Buya. E outros campeonatos também, se eu não estou enganado, tem contrato com a Buya também e fazem live lá, né? Acontecem lá. Agora, tipo, uma coisa falando sobre o cenário de mobile, né? O cenário de celular. Tipo, pode haver outros campeonatos que não só o da Garena. Só que tem uma série de restrições ali. Então, tipo, os jogadores da LBFF, eles não podem jogar. Eles não podem jogar outros campeonatos, a não ser que a Garena autorize. Entendeu? Então, tipo, o que rola muito é campeonato de mobile com times de base, vamos dizer assim. Então, tipo, a base do Fluxo, a base do Santos, os jovens revelações. Principalmente porque, tipo, a Garena tem uma restrição de idade também pra jogar os campeonatos, né? E nesses campeonatos de comunidade não tem muito isso. Então a gente vê a molecada de 14, 15 anos jogando lá e que não poderia jogar na Série A, mas tá podendo jogar ali num campeonato de comunidade de celular, né?
E é uma curiosidade da NFA, é que eu me lembro, em 2019, eu fiz essa matéria que ela foi... Não vou cravar aqui que foi a primeira, tá? Mas ela já era uma liga franqueada, né? Bem antes do CBLOL, por exemplo, ser. Né? Todo mundo, a gente tava naquela discussão, CBLOL vai virar franquia, CBLOL não vai virar franquias. É, tinha o CBCS também, que tinha criado um campeonato franqueado de CS, né? E eu lembro que eu fiz essa matéria com o Bernardo, se não me engano, da NFA, e ele falando, né, sobre essa aposta da NFA em ser uma liga franqueada. Na época você tinha Japan, Cade, NTZ, a B4, várias organizações grandes que tinham meio que esse spot na NFA, né? Na época era basicamente só a liga, como o GB falou, hoje tem vários campeonatos, né, diferentes. A liga sendo aí o meio que a principal competição, mas a gente tem a Copa, tem, enfim, uma série de outros campeonatos.
Uma
e GB,
óbvio.
Pra gente... pode falar.
Uma coisa que é importante sobre a NFA... É que, e que isso foi muito importante para fomentar o cenário, é que a NFA ela tem um contrato com os times no qual ela paga, né, um valor para os times por participarem dos campeonatos. E isso, cara, para muitos times que não tinham investimento, isso foi tudo. Isso foi o que pôde manter o sonho ali dos pro players, pagar o salário para os jogadores. Inclusive a NFA ela exige que os jogadores tenham um contrato com a organização. Então, tipo, não pode chegar lá e, bota os moleques pra jogar aí, não paga nada pros moleques e já era, não. É, lá na NFA, se você não tiver contrato assinado com os jogadores, não joga. E tem que pagar salário e tal, tudo mais. Então, eles forçaram o cenário a se profissionalizar. Eu lembro que vários times vai entrar no campeonato e tal, não tem que... Tem que ter CNPJ, pô, e agora, como é que faz isso, não sei o quê. Então os caras foram buscar ali como é que um time se torna uma organização, como é que se torna mais profissional, como é que faz contrato, como é que respeita as regras, etc e tal. Foi importante.
E GB, você explicou pra gente as diferenças aí, né, entre o mobile e também entre o cenário de emulador, né? No emulador a gente tem, eu queria bater mais um pouquinho, você falou sobre essa via de criação de conteúdo, né? A gente tem vários exemplos. Eu falei o Bach, contratado pela Loud, né? A Ju me corrigiu aqui, por favor. Fandoms, como dizem os jovens, não me matem, né? É Bach contratado pelo Fluxo, pelo amor de Deus. E eu queria que você batesse um pouquinho mais nisso. Claro que, assim, o Free Fire ele veio para quebrar qualquer barreira que a gente tinha sobre criação de conteúdo em esportes ou sobre competição em alto nível no Brasil, né? Todos esses criadores... De ponta do Free Fire, eles atingiram nível de subcelebridade, nível, assim, são figuras conhecidas no Brasil como de outros jogos não tem. Por que que no emulador o cara consegue ter esse, não vou falar tempo, mas essa veia maior para criação de conteúdo? Você também consegue se aproximar mais de outros públicos? Tem muita galera do emulador, por exemplo, no GTRP, né, que é outro fenômeno de criação de conteúdo no Brasil. Por que que a galera do emulador acabou dando essa atenção maior e assim conseguiu formar um cenário tão forte quanto o mobile? E para muitas pessoas eu vejo comentando até mais do que o mobile hoje.
Eu acho que a galera do emulador, até você citou pessoas do emulador que foram pra GTA, a gente tem um caso que o Piozinho, né? O Piozinho é um caso clássico aí, é um caso fora da curva, que ele era muito grande no Free Fire, tinha muito público, jogava no emulador, ele um dos primeiros também, inclusive, muito importante pro cenário. E ele foi pro GTA e tá arregaçando lá no GTA de público, ele tá, tipo, ele conseguiu fazer uma transição excelente, assim, o Piozinho. E agora, respondendo sua pergunta, por que que os jogadores de emulador tendem a ir mais pro lado da criação de conteúdo em detrimento dos mobile? É porque, como eles estão no PC, então eles têm uma facilidade para fazer live. uma facilidade muito maior pra você fazer live. Pra você já ter uma câmerazinha, poder jogar, fazer horas de live sentado num PC é muito mais simples do que pegar o seu celular e tentar fazer live, cara. Principalmente se você tem um celular fraco. Tem um celular fraco, você não vai conseguir fazer live, porque ele é muito mais trabalhoso, muito mais difícil, requer muito mais da pessoa. Até a posição que ela fica sentada na cadeira mexendo no celular é desconfortável pra fazer live, pra olhar o chat e tudo mais. Requer um investimento, uma estrutura que a galera do mobile às vezes não tinha, mas a do emulador, como já tinha mais uma grana pra ter um PC, eles tinham. Então essa era a diferença principal, assim. Na minha opinião.
Claro. E quando a gente fala de... Você também, outro ponto que você citou, né? Só pra gente aprofundar um pouco mais, você fala de skill mesmo, né? De os caras terem mais coisas pra poder... Enfim, mais recursos, né? Teclado e mouse, basicamente a gente sabe, mirar no mouse é uma coisa, mirar no celular é outra. E outro ponto interessante, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso depois, mas só pra também a gente não ser injusto aqui com a galera do mobile, e no emulador a gente tem a coisa de você ter as proibições também, né? Então já fica um campeonato mais gostoso de assistir quando não tá todo mundo basicamente fazendo a mesma coisa, né?
Sim, com certeza. A comunidade meio que vai chegando num consenso do que pode, o que não pode dentro do jogo, e eles acabam decidindo pelo que é melhor pra gameplay, né, pro metagaming, porque você acaba tendo que adaptar por causa do emulador ser diferente, né, você acaba tendo que adaptar o jogo pra que não seja tão quebrado. Claro que foi um jogo feito pro celular, então algumas coisas que estão ali no celular faz sentido, no PC pode não fazer tanto. E só citando um caso clássico, que você falou de skill, de emulador e tal, tem um caso que aconteceu em 2019, se eu não tô enganado, que foi marcante pra comunidade. O Idzão, ele era um cara que jogava de AWP, né, de AWM, de sniper ali, né, e se destacava bastante no cenário de emulador. E aí, teve uma época que ele tava jogando tão bem, tão acima da média da galera, foi campeão de um campeonato PSOF na época, era famoso. Ele tava jogando tão bem que ele foi banido do jogo. Por uso de hack, considerado uso de hack e tal, foi, tipo, era um... E aí ele entrou com recurso, falou com a Garena, falou, não, pelo amor de Deus, é só minha gameplay e tal, não sei o quê. E ele depois foi desbanido do jogo, porque foi entendido que realmente foi uma punição errada, porque ele era tão bom no emulador que parecia que ele era hack, mas não era. Ele já tava mostrando ali o que os emuladores podiam fazer, coisa, né?
Comparando com os bater notícia, de ler notícias sobre esse caso do Idzão, né? Que acho que desses primeiros nomes do emulador também ele foi, né?
Sim, tem vários importantes. Um muito
destaque, né?
Godwins é muito importante também pro cenário. Teve Price, teve vários caras que sedimentaram, né, o caminho.
E antes da gente mergulhar de vez aí nessas novas regras da Garena, GB, você estava explicando aqui fora do ar que essas regras nem todas são necessariamente novas, né? Tem muita coisa aí que já estava em andamento, né? A Garena já implicava algumas coisas para que o cenário de emulador pudesse funcionar normalmente. Você pode explicar rapidamente para a gente o que até... anteontem, né, dia 17, um campeonato de emulador tinha que seguir, além da regra dos nomes, que acho que é a mais conhecida da galera, né?
Sim, vamos lá, só para deixar claro para a galera, para eles não ficarem com confusão, né? Primeiro, o que acontece? Quando a Garena impõe essas novas regras, ela não está impondo essas regras sobre todos os campeonatos de emulador que existem, não. O que ela está dizendo é, olha, organizações e campeonatos, se vocês quiserem utilizar o cliente spec, que é aquela conhecida visão drone, sala aérea que a gente chama, né, que te permite assistir a partida de cima, de ver o raio-x dos players, tem mais informação, a transmissão no nível que vocês assistem ali na LBFF, né, tem todo um negócio de informações que não tem no spec do jogo, normal. Então, para você ter acesso a esse visão drone, esse client spec, você precisa seguir algumas regras. Ela não está falando sobre todos os campeonatos, ela está falando dos campeonatos que querem usar a visão drone. Claro, todos os campeonatos querem usar visão drone porque dá uma qualidade muito maior pro negócio. Então, antes dessa nova leva de regras, vamos dizer assim, algumas coisas tinham que ser cumpridas. Uma delas, por exemplo, é transmitir o campeonato na buia. É ter a transmissão na buia. Então, por exemplo, o Nobru tem a Copa dele sendo transmitida lá na Twitch, e só, né, exclusivamente na Twitch, e ele não consegue ter... Ele não pode ter a sala drone justamente porque, enfim, ele não está cumprindo essa regra, que já era uma regra existente anteriormente. Na época, antes dessa nova leva de regras, a galera, se você falasse pra Garena assim, pô, Garena, eu vou transmitir na Twitch, mas eu vou transmitir no YouTube também. A Garena considerava, em alguns casos, ela liberava. Porque ela entendia que o YouTube também era uma plataforma mais ampla e tal, tudo mais, e que daria mais acesso para as pessoas assistir a competição. Outras coisas que você tinha que solicitar, desculpa, outras regras que você precisava seguir para você ter a sala de visão drone, é que você tinha que enviar um formulário para a Garena explicando qual era o campeonato. O campeonato ele sempre teve que ser gratuito, tá? Não, campeonatos com inscrição eles não podem ser feitos com a sala drone. Você também não poderia ter premiações que ultrapassassem um percentual da premiação da LBFF, então eu não poderia chegar e falar, olha, vou lançar a Copa GB de emulador e a premiação é 10 milhões. A Garena nunca permitiu isso, porque seria algo que desvalorizaria o prêmio da Liga Brasileira de Free Fire.
Ah,
Então.
foi aí que eu me confundi então, GB. É, tem a regra de. É 30% que não pode. Que é o
30% do valor
teto?
total.
Ah, tá.
Vamos supor que o prêmio da LBFF, exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que o prêmio é 100 mil reais, então. Eu não posso fazer um campeonato que o prêmio é 90 mil. Eu tenho que fazer um campeonato que o prêmio é 30 mil no máximo, porque aí eu estou cumprindo 30% do valor deles. Entende? Então ela limita um pouco esse teto para que competições não oficiais, né, que são chamadas competições não oficiais, elas não sejam mais valorosas do que as competições da própria Garena. E é isso, é assim, aí a partir de agora, tipo, as mudanças foram mais pesadas, assim, foram mudanças que, por isso que inclusive a comunidade ficou brava, gerou reação de, meu, donos de org, jogadores, influenciadores, todo mundo comentando, todo mundo desesperado e tal, porque as novas regras incluem uma coisa que, tipo, ninguém esperava que poderia acontecer, ninguém esperava real, assim, foi todo mundo pegou super de surpresa. Quais são as regras? Uma delas é que para ter visão drone, para que você tenha acesso a isso e faça um campeonato, né, sobre as rédeas da Garena, você precisa incluir no seu time, em todos os times, inclusive, né, tem que incluir dois jogadores mobile e dois jogadores de emulador jogando na partida. Ou seja, tem que ser um time híbrido, misto, não só um time mais full emulador. É importante lembrar que isso já aconteceu no passado. A NFA ela já fez competições que incluíam jogadores de emulador.
É,
Tá, no
mas era
passado.
uma coisa livre, né? Você
Era uma coisa
podia
livre.
ter.
Sim, era uma coisa livre. Você podia ter e tinha. E até tem caso curioso, né, o Rock? Até uma coisa muito interessante. Que o facção hoje do Fluxo, ele foi campeão da NFA, jogando no celular, e foi campeão da LBFF jogando no celular também, né? Eu acho que foi o único
Inclusive, ele é
jogador.
muito bom no LoL também, né? Se não
Sério?
me engano, já foi
Caraca.
Challenger, né? A gente
É
gravou
assim.
uma reportagem no Fluxo no começo desse ano,
Caraca.
e foi, acho que ele tava, tinha acabado de chegar, e ele falou sobre isso. A gente viu lá no PC, né, que ele tinha LOL e tal. Então
Ele é um
ele, um moleque, tem talento aí para vários tipos de jogo.
Não, e aí,
Talento.
aproveitando esse embalo aí, o Cias também, eu tô sabendo que ele é super bom no CS.
Aí, ó.
Meu Deus, vocês já vieram com a mira daquele jeito, né?
É. E só pra gente localizar a galera aí que tá um pouquinho mais perdida, né? O que rolou foi o seguinte: o GB foi um dos primeiros a se manifestar aí já no Twitter, né? Falando sobre as regras que estavam começando a circular. Depois a gente teve também o Free Fire Mania, né? O site especializado em Free Fire, divulgando um documento com 19 regras da Garena, que a Garena confirmou posteriormente pra gente do GE, para todos os jornalistas, que vão ser regras que serão aplicadas a partir de agora. Para que o spec, né, essa câmera especial, para quem vem dos outros jogos, essa câmera é basicamente tudo que a gente vê num jogo de CS, por exemplo. Imagina se no jogo de CS a gente só pudesse ficar passando da tela de quem está vivo para a tela do adversário. Basicamente, o spec, ele faz todo o resto. Você vê aquela câmera aérea, você vê os detalhes. Você vê, por exemplo, uma câmera em terceira pessoa, e no Free Fire é mais ou menos assim que a transmissão funciona. Você vê o raio-x, você vê a câmera por cima, você vê todo o mapa onde cada equipe tá. Então, basicamente, você não seguir essas 19 regras da Garena, você vai perder o direito de poder usar a câmera especial, que o GB vai explicar daqui a pouquinho pra gente no que consiste, né? Ela não é simplesmente um recurso ali do jogo, é um software separado, tem tudo bonitinho para ser feito, mas enfim, é um conjunto de 19 regras que a Garena implementou. Essas regras, algumas do GB já citou aqui, né? Como, por exemplo, a uma que já era clássica do Free Fire, dos times não serem os mesmos times, né? Até imaginei que era só trocar de nome, mas o GB explicou que não, que na verdade eles no entendimento da Garena, eles são times diferentes, né, GB? Então a Loud e a Noise não é a mesma coisa?
Não, são coisas separadas. Eles têm que ser separados.
E aí a gente... Pode seguir daqui a pouco.
É isso. Aí tem que ser... São times separados, né? E porque se você tá jogando LBFF com o seu time... então, a Loud na LBFF, ela não pode estar presente em outro campeonato. Ela não pode estar Loud na NFA. Tem que ser outro time. Outros jogadores, outra coisa, totalmente diferente, separado. Outro logo, inclusive, tudo. E aí, isso é uma regra que também é bem curiosa. E também outra coisa sobre jogadores da LBFF, que o pessoal tá questionando e tá comentando. Como eu citei agora há pouco, uma das regras diz que tem que ter dois jogadores de mobile e dois jogadores de emulador compondo, né, o time que vai jogar esses campeonatos. Só que o que acontece, Rock, é que a Garena ela também não permite que os jogadores de mobile da LBFF joguem outros campeonatos, principalmente quando tá rolando a LBFF. Claro, tá no papel, tá escrito lá que a Garena pode autorizar, aviso prévio e tal, tem uma coisa assim, dá uma margem pra Garena autorizar, mas o que a gente sabe é que na maioria das vezes a Garena não autoriza mesmo, não. Que os jogadores da LBFF joguem. Inclusive até o Serol tava comentando isso, tipo, pô, o Serol disse o seguinte ontem: ah, rapaziada, se vocês esperam ver o Tio Nine e o Baki junto com o Sias e o Nobru, esquece, porque provavelmente isso não vai acontecer, porque Sias e Nobru não poderiam jogar, porque eles são da LBFF, então teriam que ser outros jogadores de celular que não estão jogando na LBFF. Então quem seriam esses jogadores? Se eles não estão na LBFF, seriam jogadores desconhecidos? Seriam, enfim, que jogadores seriam esses? Da base?
E ia complicar ainda mais a operação dos times, né? Que você vai ter que contratar aí pelo menos dois jogadores a mais pra dar line, de, entre aspas, de mobile, né? Mas pra jogar os campeonatos de emulador.
Fazendo Exato. Um paralelo aqui bem tosco, parece até que é o futebol olímpico, né?
É, tipo isso. Tem uma restrição ali que não é de idade, né? Mas é de plataforma. Doideira.
Doideira, né? É isso. Isso e... é uma regra muito, muito doida, eu acho.
E pra gente resumir aqui rapidamente essas 19 regras, algumas doidas, outras mais comuns, esportes, né? Eu vou ler aqui bem rapidinho. A primeira é o campeonato, ele tem que ser julgado relevante e estratégico pela Garena, e a gente tem regra que você tem que concordar, né? As regras têm que seguir meio que um padrão da Garena. É proibida a cobrança de inscrição no campeonato, uhum. É obrigatório transmissão exclusiva ou simultânea na buia. Em caso de liberação de chat, garantir que haja moderação, então pra galera não ficar spamando, pra não ficar mandando um monte de coisa fora. E a gente tem algumas regras que são até bem básicas nos esportes, né, que são coisas de conduta, então conspiração, hacking, relacionamento com apostas, compartilhar conta, abuso de bug, telar, ofensas, respeito, discriminação, tudo isso, né, encaixado nessa regra de código de conduta, que é uma coisa que a gente sempre vê em outros campeonatos. Aí você tem a não limitação de conteúdos ativos dentro do jogo, que vai naquilo que eu falei um pouquinho antes com o GB, né? Você não poder proibir, por exemplo, Double Byte, não poder proibir CR7, então você tem que seguir basicamente tudo que o jogo tem disponível. As regras têm que ser aprovadas pela Garena com alguns dias de antecedência. Cada time, né? Essa é a regra mais polêmica, a regra de número 9, cada time tem que ter pelo menos dois jogadores de mobile. Durante toda a duração do campeonato é proibido usar os nomes de times da Série A e Série B, né, como a gente já falou, então você não pode nem citar que a Noise é a Loud. Não deve existir concorrência de audiência com eventos oficiais da Garena, independente de horas ou dias, e a premiação total não pode superar 30% da premiação da LBFF. A gente também já falou aqui, não é permitida a participação de jogadores da LBFF, a gente acabou de falar, sem autorização prévia da Garena, né, que não vai vir em momento nenhum, não utilização de narradores, comentaristas e outros membros ligados à LBFF. A gente tem também os membros de equipes e de organizações do campeonato não podem fazer, incitar, endossar declarações ou ações que tenham efeito prejudicial ao Free Fire. Então, até as críticas, né, que você vai tecer, por exemplo, durante uma transmissão para o Free Fire e para a Garena, elas têm que ser moderadas. Essa é uma regra que as organizadoras têm que seguir. Tem também alinhar todos aí umas regras mais burocráticas, né, que é alinhar tudo com a Garena, não permitir que o campeonato aconteça no período de 2 semanas antes de cada final dos campeonatos sociais da Garena. Então, e tem também a regra de que toda e qualquer aprovação tem que ser feita ali com antecedência. Então a Garena quer mesmo controlar todas as coisas, tem uma questão de marca também, né, de usar a marca Free Fire, usar a marca Garena. Então a gente tá basicamente dividido, GB, nessas 19, umas regras de operação de campeonato que são normais, operação de marca, sem falar da Garena, não poder falar tal coisas. Aí tem essas regras que entram mais no âmbito competitivo, que é onde dá uma pegada na rapaziada, né, que é você ter que usar os dois mobile, você ter que usar também ter que não poder usar os nomes, né? Ou você não poder limitar as competições. O que muita gente pensa quando viu essas 19 regras é que a Garena teme que o cenário de emulador se torne mais relevante ou muito mais relevante do que o cenário mobile. Quando você ficou sabendo dessa informação, quando você viu essas regras, foi mais ou menos isso que você pensou? O que você acha? Por que a Garena fez essas determinações mais duras agora?
Eu acho que o principal motivo da Garena ter feito isso é, eu não sei se eu diria que tipo, a Garena tem medo do cenário emulador crescer muito, ficar maior que o mobile, porque na real os dois são Free Fire, né? Se for parar pra analisar. Eu acho que o que a Garena quer é, de alguma maneira, tentar fomentar um pouco mais o cenário de mobile, pra que ele não fique, que como ela restringe bastante, então só ela tem a LBFF e tal, tudo certinho. Não é igual o campeonato de emulador, que tem toda hora, então tem um monte de campeonato rolando e vai crescendo sem parar por conta disso, inclusive. Então ela falou, olha, já que tá rolando tudo isso, então eu quero que vocês incluam os jogadores de celular, até pra, de alguma maneira, dar mais oportunidade pra as pessoas, os jogadores aparecerem ali e tal. Eu não vejo a Garena querendo derrubar o cenário de emulador, não vejo isso, porque senão, se ela quisesse, ela já teria feito, né? Eu vejo ela simplesmente querendo dar um pouco mais de ênfase para os jogadores de mobile, que são o core do jogo, querendo ou não, né? São o core do jogo, o jogo foi feito para celular. Mas, cara, fala.
Não, eu quero entender também o que isso vai mudar para as organizações.
Cara, isso vai mudar para as organizações, depende de como os campeonatos reagirem, né? Nesse momento a gente vai esperar agora para analisar como os campeonatos vão reagir, para ver se eles vão acatar, se eles vão decidir fazer, continuar seus campeonatos com a sala aérea, então forçando com que as equipes sigam essas regras. Se isso acontecer, para as organizações, o que vai mudar é que elas vão ter que contratar jogadores, né? Elas vão ter que contratar jogadores mobile para compor esse elenco, só que vão ter que ser jogadores que não estão disputando a Série A e a Série B, provavelmente, porque aí corre o risco deles não serem liberados, né? Então, acho que quem sai prejudicado de certa maneira é o jogador de emulador que disputa ali, porque pra ele, em tese, se tem agora uma cota, né, vamos dizer assim, pra mobile, em tese, então ele perde um pouco de espaço, né? Mas como eu acredito também que tem muito campeonato, né, tem muito campeonato rolando, é campeonato pra caramba e tal, então, tipo, se esse time não vai poder jogar o campeonato de sala drone com cliente spec, ele vai poder jogar outro, porque vai ter muitos campeonatos que vão ser sem sala drone, isso é fato. Já existe a Copa Nobru, tem outros que já são assim, e a comunidade, de certa forma, ela sobrevive a esse tipo de coisa, porque ela também cresceu sem precisar disso. A comunidade de emulador cresceu sem precisar disso. Então, para eles vão continuar fazendo o trabalho deles, continuar jogando os campeonatos deles e tal, mas quem quiser se adequar às armas da Garena vai ter que colocar do jogador mobile e vai ter que fazer investimento a mais ali, as organizações vão ter que fazer investimento a mais. E aí tem que ver também o grande lance é como o público vai reagir. O público vai curtir assistir esse conteúdo ou não? Porque depende disso, né? Se os campeonatos com times mistos não tiver audiência, de que adianta? Não adianta de nada.
GB, só pra gente não se perder muito, o que é a câmera drone, o que é o cliente spec como operação? Você já trabalhou na Garena, você tem conhecimento dessa transmissão, o que muda para uma transmissão, porque a gente não pode pensar só nos campeonatos grandes, né? Nobru vai lá com o pessoal da BBL, tem produção, tem muita coisa, mas tem os campeonatos menores também, né? Como que a câmera spec ajudava você a criar um produto mais legal e como ela funciona na prática?
Boa, excelente pergunta. Cliente spec, o que é, rapaziada? Cliente spec nada mais é do que um software, né? Que você instala no seu computador, que ele parece ele é o Free Fire, né? Ele é o Free Fire, só que é um Free Fire no qual você não consegue jogar. É um Free Fire igualzinho o Free Fire, né? Só que de computador. Você não consegue jogar, você consegue apenas criar salas, e dentro das salas você tem uma série de funções, inúmeras funções, de transmissão que dão qualidade à transmissão. Então, dentro desse cliente spec, você consegue ter mais coleta de informações sobre o que está acontecendo no jogo, você consegue ver no mapa a posição dos jogadores, então você mostra para o público que está em casa onde estão dispostos os times, o time está ali no impec, olha, o outro time está aqui embaixo, dá para ver. Ó, agora esse time está rotacionando ali por cima, a gente consegue ver isso numa visão mais ampla, e para transmissão isso é fundamental. É a mesma coisa que transmitir uma partida de futebol sem a câmera de cima, só com a câmera do jogador. Imagina se tivesse uma câmera só pro jogador. Ia ser absurdo. Você, tipo, ia ficar muito ruim a transmissão. Então é inegável que caia a qualidade você não tendo o cliente spec, porque tem essas funções. E além disso, ele tem funções também que, por exemplo, dentro do Free Fire, isso é bem importante, dentro do Free Fire tem algumas armas que elas têm atributo. O que, que é isso? Então vamos supor, tem uma skin de Thompson, tá? Um exemplo, que ela é uma skin azul e tal. E ela, além de ser uma skin azul bonita, ela também deixa a sua Thompson mais forte, certo? Só que no competitivo, esse tipo de coisa é proibido. Esse tipo de skin deveria ser, não pode existir, porque é igualdade entre as equipes, né? E a sala visão drone, o cliente spec, te permite desabilitar. Com apenas um botão, você desabilita o atributo das armas. Então, você tira da organização do campeonato a obrigação de se atentar se alguém tá usando alguma skin que ali tal, que tem dano, que não tem. É, porque imagina só o trabalho que os campeonatos têm para analisar as skins de todos os jogadores, de todas as armas, para ver se alguém tá usando uma skin que tem atributo. Então, com a visão drone, olha só como fica muito mais simples, você só desativa essa função e toca o barco. É, outra coisa que a visão drone permite é você ter replay, é você pausar a transmissão por algum motivo. Vamos supor que algum jogador, ele deu lag no celular dele, logo na entrada travou, fechou o jogo, ele precisa entrar novamente no Free Fire. Ele alerta a produção pausa, literalmente, a partida aparece um botão na frente, no meio assim, pausado. E aí dá tempo do jogador se restabelecer e volta, aí reinicia a partida com todo mundo online, todo mundo em condições de conexão boa. Numa sala normal, você não pode fazer, não tem essa função de pausar, não tem inúmeras funções que são fundamentais para o competitivo, que transformam a transmissão em algo muito melhor. Inclusive, quando você está assistindo uma transmissão do cliente spec, você consegue ver que é o Free Fire mais polido. A qualidade visual do jogo é infinitamente maior. Por quê? Porque como é um cliente feito para computador, ele não precisa ser leve, ele não precisa ser otimizado, ele pode ser mais bonito graficamente ali, sabe? O gráfico pode ser mais bonito porque é feito para isso, entendeu? Para ficar mais bonito para o público assistir. Cliente normal não tem isso.
E então não é só uma questão de câmera, de transmissão, né? Tem todo um aspecto competitivo também, né? Pô, essa coisa do pause, por exemplo, é fundamental. A gente sabe que é muita gente jogando Free Fire e é natural que aconteçam problemas como esse, né?
E como é que você regula, sem o cliente spec, o uso de uma skin?
Você coloca na regra, que é proibido, e aí eles avisam os times, e aí os funcionários ali do campeonato, a organização do campeonato, fica monitorando, literalmente, monitorando se alguém tem alguma arma, tá utilizando alguma arma.
Então só é um trabalho a mais, né?
Um trabalho a mais que acaba tendo a possibilidade de dar uma falha humana, né? Vamos dizer assim.
Sim.
E quando a gente tá falando da importância, né, da câmera spec para os campeonatos, a gente tem que levar em consideração os campeonatos que vão funcionar sem ela, né? A gente já tem a Copa Nobru como exemplo, né? A Copa Nobru teve ontem, teve quedas ontem, tá tudo funcionando tranquilamente. Mas é, como eu falei, é o Nobru, né? Um cara com muito dinheiro, um cara com o poder de fazer uma produção super legal, de trazer convidados interessantes, de fazer uma transmissão que, independente da câmera spec, ela pode ser muito boa e ela pode ser valorizada, assistida.
Tem uma coisa, Rock, que eu acabei de lembrar, claro, que é muito importante, que é uma diferença da cliente spec e do fazer sem cliente spec, que é o seguinte, quando você elimina um adversário dentro do Free Fire, aparece no kill feed qual foi o adversário que foi eliminado, né? E, se eu não estou enganado, dentro do cliente spec, você consegue esconder isso. Então não aparece qual foi o jogador que foi eliminado, nem o time.
Sim.
Só que isso muda totalmente a dinâmica do jogo. Porque se o jogador que tá lá dentro da partida, ele tem a informação de que dois jogadores da, sei lá, da Black Dragons foram eliminados, ele já sabe qual a rotação da Black Dragons, normalmente, e ele já sabe que agora a Black Dragons tá com menos 2. Então, o que que ele faz? Ele muda a rota dele, vai lá e mata os outros 2, entende? Quando você tem um cliente spec e você não tem essa informação, impede que você tome esse tipo de atitude. Porque você... Tá, você viu que foram 2 jogadores eliminados, você não sabe quem.
É uma questão que é muito mais estratégica, né?
É,
uma...
muda muito.
Vai mudar muito o jogo. E o que eu ia perguntar para você antes é se isso também não limita um pouco na... Não cria um desafio extra para esses campeonatos médios, né? Por exemplo, o NFA tem um investimento legal, vai conseguir se virar, né, com produção, com muita coisa, para continuar criando um produto legal, se, é claro, acatar essas regras da Garena. Mas também não acaba comprometendo muito a galera que tá correndo aí para fazer campeonatos, que tá tentando fazer um negócio legal, porque, pô, você tem uma estrutura de tá telando vários caras ao mesmo tempo, para poder fazer uma transmissão minimamente bacana, também vai ser bem difícil, né?
Eles vão conseguir continuar produzindo, o que vai acontecer é que vai cair a qualidade. Aí vai cair a qualidade bastante, consideravelmente. Porque realmente não... É bem pior, né, você assistir no spec normal... E comparado com o spec do Free Fire, né? Bem pior mesmo, assim. Muito pior. O cliente spec é visualmente muito melhor, infinitamente melhor.
E outro ponto que eu queria entrar também é na reação da comunidade, né? Qualquer campeonato, qualquer esporte, ele vai ser muito baseado no que as pessoas veem, no que o quanto as pessoas estão acompanhando. O Free Fire, ele é um fenômeno de audiência. Mas a galera ficou muito na bronca com a Garena por conta dessas mudanças, né? A gente teve várias hashtags subindo aí, Garena desgraçada e vai tomar no cu Garena e não sei o quê. O pessoal reclamando muito com a desenvolvedora do jogo. E isso acaba criando um clima, assim, pouco amistoso pra galera, né? Pô, a gente tem aí a LBFF 6 começando na semana que vem, se não tô enganado, então... Já começam as torcidas meio divididas, né? O pessoal na bronca com a Garena, o pessoal de mobile emulador também já tinha essa rixinha, né? Que você falou no começo, mas isso tinha diminuído com o tempo. Uhum. Como que você acha que a comunidade recebeu isso? Acredita que a Garena pode voltar atrás ou, enfim, pensar em novas regras para dar uma amenizada? Porque o clima entre o pessoal que acompanha o competitivo e a Garena não tá nada legal agora, né?
Sim, mas eu acredito que a galera não vai voltar atrás. A galera não deve voltar atrás, acredito eu. Eu acho que a reação da galera, de modo geral, ela foi meio... Ela foi a reação que foi por conta de que a notícia chegou de surpresa e tava meio incerta, assim. A gente tinha muitos boatos também rolando, sabe, Rock? Então, tipo, a galera falava assim, pô, a partir de agora a Garena não vai permitir mais que os emuladores joguem com a mira padrão. Joguem só com a mira precisa, que é um absurdo completo. E aí, tipo... Então, a boataria sobre o assunto... E acho que também o fato da... Acho que a Garena demorou um pouco pra se posicionar. Eu acho que ela deveria ter soltado logo o anúncio. Pessoal, vai ser assim, assim, assado a partir de agora. Olha, a gente tá falando do cliente spec, tá? Os outros campeonatos vão continuar acontecendo do jeito que eles quiserem. É assim, tal, tal, ponto. E aí, o público ia processar a informação da maneira... Ah, beleza, tudo bem, né? É o fim do emulador? Não, é novas regras da Garena... Pra quem quer fazer desse jeito, tal, é ruim, é bom, tal, cada um vai tirar sua conclusão. Mas, tipo, como ficou muita coisa rolando, muita informação rolando, e a Garena não se posicionou logo no primeiro momento, então acho que por isso que o pessoal ficou bravo, né? Claro que sempre rolou esse fantasma do tipo, ah, a Garena vai acabar com os emuladores um dia e tal. Porque o jogo não é feito de emulador, né? O jogo é de celular. Então, acho que foi um pouco da própria comunidade ter... ficado com medo do que poderia ser essa mudança. Foi uma mudança para os emuladores um pouco ruim? Foi ruim. Para os mobile foi uma boa mudança, né? Porque agora eles vão ter mais oportunidades para aparecer em outros campeonatos. Mas não foi o fim do mundo para os emuladores, né? Como eu disse, eles já cresceram sem isso e eles conseguem tocar o barco, a gente consegue, né, tocar o barco sem isso também.
Eu concordo muito com você nesse sentido, né? Porque a Garena, ela tem na mão um jogo aí que é hoje o jogo mais popular do Brasil, né? Um jogo que move paixões. A gente acompanha várias histórias de pessoas que são fanáticas pelo Free Fire. Tem muita gente que, pô, dedica muito tempo, né? E muita energia acompanhando seus jogadores, seus campeonatos favoritos. E quando a gente teve isso começando, pô, basicamente, você foi lá, falou no seu Twitter, aí já apareceram, eu vi o Charim falando sobre, aí vem outro influenciador e fala sobre, sem estar tudo esclarecido, você vai criando esse clima, né? Todo mundo já tá pensando, caramba, a Garena acabou com o emulador, não vai poder usar a mira padrão, não vai não sei o quê. Então, aumentou muito mais do que no fundo é, né? No fundo, a gente até estava conversando um pouquinho antes que não é nem bem uma regulamentação, né? Tem muita coisa aí desse documento que vazou que já era aplicado e ninguém dava muita atenção. Então a Garena acabou criando um problema maior do que ele de fato é, né?
Exatamente. Eu acho que não é tudo isso também. Que concordo com você. Acho que, meu Deus, a Garena regulamentou a partir de agora. O cenário de emulador vai ter que seguir todas as regras. Não. Tá tranquilo. Se a NFA não quiser sala spec, ela toca o barco. E não muda nada. Se a Nobru já segue assim, se quiser também, beleza, entra nas regras. Vai ver a NFA, ela pode fazer dois campeonatos se ela quiser. Se ela quiser fazer um campeonato com spec e um sem. Tem espaço pra todo mundo?
E agora, né, a gente vai entrar na minha especialidade e na especialidade da Júlia, que é a fofoca, né? Você tá aí envolvido, conhecidão, CEO de organização. Uhum. O que você tá sentindo aí de NFA, de toda a galera? Você acha que o pessoal, no momento, tende a acatar essas regras da Garena ou vai seguir sem a câmera spec? O que você tá sentindo aí dos bastidores do Free Fire?
Eu acho que... Cara, eu acho... Eu vou te falar que tá todo mundo meio que ainda indeciso em cima do muro, assim. Porque, como foi muito rápido, eu acho que não deu tempo da galera sentar, se reunir, né? Os cabeças ali das organizações e dos campeonatos, sentar, se reunir e falar, peraí, mas pra que lado que a gente vai? Até ontem, peço desculpas, ontem o Serol me ligou de tarde e perguntou, e aí, GB, isso aí é verdade mesmo e tal? O que tá rolando? Aí eu expliquei pra ele, falei, Serol, ó, o que aconteceu foi isso, isso. A gente tá aguardando agora os campeonatos decidirem pra que lado que eles vão, mas acho que faz sentido, Serol, a gente sentar com eles e conversar. E ver o que é melhor pra todo mundo, pras organizações, né, pros times, e pra quem organiza os campeonatos, a NFA, etc, outros. Ainda falei pra ele, falei, ó, Serol, tipo, o Nobru, a Copa do Nobru já existe sem isso, né? E tá lá, tá acontecendo, tá indo bem e tudo mais. É uma questão de decidir agora pra que lado que vai. Sinceramente, eu acho que nesse primeiro momento ainda vai continuar igual. Nesse primeiro momento. Porque não dá pro do dia pra noite. Como é que vai acontecer? Os times vão ter que trazer o jogador mobile do nada pra jogar? Não tem como. Precisa de uma adaptação. E eu acho que a Garena vai respeitar isso, acredito eu. Porque ela não vai chegar e vai falar, a partir de agora você tem que mudar. E ela sabe que isso vai implicar um business muito grande dos times e tal. Então eu acredito que ela deve dar um tempo pra se adequarem, para as competições terminarem. Então, estão no meio de uma... A gente está no meio de uma das competições, né? Então, não dá para mudar agora. Tem competições, inclusive, que tem contrato. Como eu falei, acho que a NFA tem contrato com os times e no contrato prevê algumas coisas e, por exemplo, não prevê que os times têm que ter mobile. O que vai fazer? Vai mudar o contrato? Vai rescindir?
E acabou de começar, né? Com a NFA tá aí, acho que na quarta semana, terceira.
Pois é. Então, exatamente. Então, eu acho que a Garena... Eu vejo a Garena... que é possível que a Garena converse. Ela não é uma coisa que, tipo, não, vamos impor aqui e já era e tal, são obrigados a mudar. Eu acho que a Garena é bastante da conversa, o pessoal que trabalha lá dentro também, eles são bem, bem bons, assim, no trabalho deles, então eles, tipo, não faria sentido chegar e impor, a partir de agora vocês têm que mudar. Claro, eles estão fazendo um movimento que é isso, de dar mais uma regulada no cenário, dar um pouco mais de atenção pros mobile, colocar os mobiles ali pra entrar e tal, tudo mais, mas eles não vão chegar e na mesa assim e falar, ó, a partir de agora é assim, acabou, ponto final, eu não quero conversa. Acho que não, vai ter conversa e acho que vai ficar tudo de boa, assim, no final das contas. No final das contas vai ter campeonato pra mobile, pra emulador, pra misto, pra todo mundo.
E agora, querendo especular ou saber como é que você prevê aí o futuro do BAC e do time do Fluxo, você acha que o BAC ainda tem bala aí pra conquistar mais títulos? Mudando aí um pouco do tema?
Não, tenho certeza absoluta. O Bach, ele é muito inteligente, né? Ele é absurdamente inteligente com o jogo. Além de ser um excelente jogador tecnicamente também, líder. Então ele mostra que ele tá pra jogo. Claro, o time dele é recém-formado e tal. Eles montaram agora. Então, em Free Fire, entrosamento é muito importante, né? Eles estão se readaptando e não tenho dúvida que esse time do fluxo, né? O time dos carros aí, como é conhecido, né? Que inclusive não tem o um nome ainda, né? O time não tem o um nome, né? Mas vai ter, creio eu que vai ter. E esse time tem tudo para disputar todos os campeonatos ali, bater de frente. E uma coisa que eu tô vendo também dos times aí, tal movimentação, é que a FazUP, ou seja, o time da PEN, tá absurdamente forte. Montaram uma equipe ali que tá, meu, arregaçando em todos os campeonatos. Arregaçando. FazUP, Dólares e o time dos carros são três times que vão brigar por tudo. Pode ter certeza. E aí
E a
a Baze,
gente?
né? Meu time vai correndo ali por fora, né? A gente vai
Isso que eu ia te
correndo ali.
perguntar agora, pô, não vai falar da base?
Cara, a Baze me deu muito orgulho esses dias, porque a gente passou um péssimo momento, né? No nosso lançamento do time, a gente lançou um time mobile e logo de cara a gente foi rebaixado. Foi rebaixado pra Série C. É, a gente montou um time que a gente achava que tava razoavelmente forte, porque foram jogadores que não subiram pra Série A por causa de um ponto na W7M. A gente trouxe eles pra Baze. Então eles já tinham uma bagagem de Série B e quase que não subiram. Quase que subiram, quer dizer. E aí então a gente trouxe e falou: pô, esses caras vão ter uma bagagem competitiva na Série B e tal. Mas, na minha opinião, tá? Eles tiveram maus momentos ali. E como o formato da Série B ele é mais curto, né? Pra quem tá na primeira fase, são só seis quedas. Então a gente acabou não só não se classificando, como além disso, rebaixado. Né? Rebaixam 12 times, né? Bastante. Então, foi péssimo isso aí, movimento. Até a galera, pô, zoou a gente pra caramba, tal. Ah, base rebaixada e tal. E aí a gente foi lá e investiu nos emuladores e trouxe o time da Kings, que a line que era da Kings veio pra Baze, né? São jogadores que são nossos amigos, a gente já conhece eles faz tempo. Steluto, Rust, Jaya, Nervoso e Ronald, né? Que é o capitão. E eles arregaçaram, né? A gente teve a final da Copa Tropa recentemente, foi, acho que foi nesse mês ainda. E na final da Copa Tropa, no último dia, eram cinco quedas. A gente tava em sexto no campeonato, eram cinco quedas. A gente fez quatro buia e um top 2. Ou seja, a gente quase fez cinco buias seguidos. E de sétimo colocado, a gente ficou em segundo lugar com uma diferençazinha da PEN, que foi campeã. Então, tipo, teria sido o nosso primeiro título. E eu acho que foi o recorde de buias de uma final. Acho que nenhum time fez quatro buias de uma final de campeonato, se eu não tô enganado.
A gente tá entrando numa era de recordes aí, né? Free Fire, esses dias teve o recorde de kills da Cade, aí recorde de buias.
Sim, era de recordes. E esses dias, inclusive, eu tava vendo que o Free Fire acho que bateu o recorde de jogadores simultâneos, né? 150 milhões. Segundo.
150 milhões, cara.
Que
Doideira.
coisa. Eu acredito que isso tem muita influência da Índia, né? Crescimento da Índia no Free Fire. 2019, eu lembro que quando eu fui pra Tailândia disputar um campeonato de influenciadores lá, né, com a galera. Eu conheci os influenciadores da Índia. Que a Índia. O Free Fire na Índia tinha acabado de ser lançado. Tinha sido lançado há um mês. E os influenciadores eram pequenos ainda, lá, bem pequenos e tal. E fiquei amigo deles, a gente se conversa até hoje. Esse influenciador que era pequeno em 2019, que virou meu amigo, eu falo com ele, ele hoje tem 11 milhões de seguidores. 11
E na Índia
milhões.
é onde o PUBG Mobile, né?
É
Muito,
muito
é muito
forte.
grande.
Muito...
Eu vi que tem até novela, né? De
Surreal, né?
Free Fire, sei lá, que nem sei como que isso funciona, mas na Índia tem isso, né?
Sim, o Free Fire cresceu absurdamente lá na Índia, né? Então isso tem essa influência aí. E 150 milhões global tem muita influência da Índia, com certeza.
E o Free Fire vai entrar agora nessa reta final de ano com muita novidade, né? A gente fica na expectativa aí pela essa resolução, né? Será que os grandes campeonatos vão acatar ou não vão acatar as novas regras da Garena? O pessoal vai querer fazer sem a câmera aérea. Tem a LBFF 6 começando, com muitos times mudando, os grandes contratando aí. Tem baque no fluxo, tem muita, muita, muita coisa para rolar. Tem Mundial, né? A gente espera aí que até o final do ano a gente consiga reconquistar o nosso título mundial de Free Fire, é claro, no Early Game, no GE, você vai ficar por dentro de tudo. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado, GB, por trazer o seu conhecimento aí para falar um pouquinho, explicar um pouquinho para a gente a situação, que estava confusa, viu, cara? Mas quem ouviu aqui, com certeza esclareceu legal aí toda essa treta de emulador, que não é o fim do mundo, então.
Não, não é o fim do mundo, podem ficar tranquilos. Vai ter espaço para geral, podem ficar sossegados, rapaziada. Vai ter espaço para emulador, vai ter espaço para mobile. E o que acontece é que em algumas competições não vai ter mais a client spec, mas, rapaziada, a gente sempre se virou. O Free Fire cresceu por conta da comunidade e por conta da empresa fazer a parte dela lá. E a gente vai fazer a nossa parte aqui, a empresa faz a parte dela lá, e aí todo mundo fica feliz.
Ju, você aparece aqui no Early Game só de vez em quando, mas sempre muito bom ter você aqui.
Obrigada, Roque. Olha só,
Só para antecipar aqui que não teve spoiler de Mundial ainda não, viu? A
Será
galera
que
não informou
tem
se vai
palpites,
ter.
palpites? Não.
Não, eu não informei nada. Aqui tem que
Eu
ter Mundial, pô. Não vai acabar o ano sem
espero
ter
que
Mundial.
tenha o Mundial, sim. Vamos ficar aí nessa expectativa, na torcida. Tô doida para os anúncios de novos jogadores aí na LBFF, nos emuladores. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer até o dia 24, que é quando fecha a janela de transferência aí para a LBFF 6. E estou animada. Eu já fiquei sabendo que vai ter mais mulheres nesse split. Então, estou aí na
Tomara,
torcida,
tomara.
na expectativa.
Então a
Obrigada,
Ju
gente.
tá voando no ge.globo/esports, várias informações aí. Só nesses últimos dias teve a informação do Oni na Los Grandes, teve informação do Peu na Miners, teve Back no Fluxo, né? Também, a nossa grande notícia aí do mês. Então, quem quiser acompanhar todo o trampo da Ju. Ela vai vender as suas redes sociais aí também, mas tá tudo lá no ge.globo. É isso, né, Ju? Vai trazer mais novidades pra gente aí?
Mais novidades, com certeza. Qualquer coisa é @GarciaJulia no Twitter e @JuliaNunesGarcia no Instagram.
Quem quiser acompanhar a reforma do apartamento também, né?
Eita! Eu tô
Isso
acompanhando, eu
aí.
tô acompanhando.
Aí, ó.
Eu tô.
Bom.
E é isso, meus amigos. A gente volta com o Early Game na semana que vem, sempre. Todos ligadinhos aqui no nosso programa para ouvir as maiores novidades do mundo dos esportes. Até a próxima.
Time limit reached.